Bom dia, galera. Mais um podcast aqui. Vou comentar sobre uma notícia que estava na capa do UOL aqui, ó, da Terra Plana. Olha como que os caras são responsáveis, né? Uma análise superficial, uma matéria ridícula, assim. Qualquer um que lê isso, óbvio que vai dar risada, vai achar escroto, né? É, o artigo que qualquer artigo que fale bem da Terra Plana, diante dessa visão aqui de um site do tamanho do UOL, olhando de uma maneira tão esdrúxula, tão ridícula, aí gera vergonha naqueles que querem se aprofundar, né? Já é um paredão ali. Porque aí os grandes veículos dão risadas, chacotam, né, a teoria, e aí pronto, tem vergonha de estudar a teoria. É assim que eles seguram a verdade, né? Mas olha que palhaçada, olha que ridículo. Eles colocando aí, oh, as trajetórias dos aviões não seriam possíveis se a Terra fosse plana. Ia dar de cara com o paredão da Antártida. Não, é uma palhaçada, é uma falta de informação tão grande. Como é que o cara se dá o trabalho de fazer uma matéria, colocar o nome dele e em 5 minutos falar de perspectivas óbvias e ridículas, como se cientistas do mundo inteiro não tivessem visto aquilo antes de se aprofundar no que já se aprofundaram? Quer dizer, dá pra ir muito além disso. O cara tá ali esbarrando no berçário da teoria, coisa que qualquer criança poderia ver. E é óbvio que já tem a resposta, né? Óbvio que já passamos por cima dessas barreiras, dessas frentes ridículas, essas perguntas escrotas, como e a estação, e o navio abaixando. E tudo isso tem resposta, senão não tinha um monte de cientista prosseguindo com a investigação, com as experiências, né? Com os testes, as teorias, né? Com as pesquisas em si. Olha o nível que os caras chegam. Olha isso aqui, eu vou deixar o print aqui no post. Se os aviões, se a Terra fosse plana, aviões dariam de cara com a parede, com o muro de gelo. Olha o nível que chegam os caras, que ridículo. Quer dizer, eles acham que se a Terra fosse plana e o avião fizesse o caminho que faz, primeiro que isso não faz sentido, qualquer físico já explicaria isso para ele. Que diante da circunferência, do giro, da movimentação, né, de todo esse corpo, que são frequências, são átomos, está tudo se movendo, tudo girando, né, o tempo inteiro. Não tem como falar que a Terra é plana e estática. Aí também os caras forçam. Tudo está se movendo, tudo é energia. Está tudo girando, né, no espaço nada sai em si mesmo, tem que se orbitar. O átomo se orbita, né? A luz se orbita, vira o átomo. O átomo se orbita, vira o mineral. Se orbita, vira o vegetal. Se orbita, vira o animal. Se orbita, vira o humano. Né? Aí percebe tudo isso aldévico, que já é o mesmo ponto simétrico dos átomos. Né? Por isso, 12 deuses, né, 12 ângulos extremos ali do macrocosmo e do microcosmo. Como a gente sempre explica aqui, isso aí é matemática. Isso é a consciência. Agora, conforme você vai indo, por conta do giro e do push até o centro, né, da torus ali, conforme você vai navegando ou se movendo na borda da torus, na parte mais extensa, vai mudando a sua velocidade, né, relativa, visto que você está tendo de base perspectiva ali o centro, né? Então o pneu da bicicleta vai estar girando muito mais rápido do que a catraca, né? Em velocidade circular, né? Velocidade angular. Justamente para poder manter a linear, né? Então tem toda essa troca de velocidade aí. E aí quando você passa ali para outro lado, você vai indo para chegar no que, para chegar nesse onde seria o paredão de gelo, não é dessa maneira como a mente binária imagina. Um prato e lá na borda, o paredão de gelo. Não, é a torus, tá tudo se movimentando. Em cima e embaixo é o mesmo lugar, é você indo pro centro de perspectiva. Imagina você indo pro norte, acompanhando a bússola. Você vai, ou pro sul. Você vai sair onde? No ponto, né? Em comum da Terra, ali na linha, onde toda a torre, toda a Terra gira ao redor, né? Toda a movimentação de massa, de frequências. Se você conseguir chegar no extremo sul ali, no ponto onde a bússola vai começar a virar, fala, opa, você passou do sul, sul é pra lá. Aí você volta. Aí você passa e volta, até a agulha fica pro lado e pro outro, a agulha começa a girar. Ô, cara, você tá em cima do sul, não sei cadê o sul. Porque o sul é perspectiva, entendeu? Imagina, do jeito que a bússola perderia a referência nesse ponto central, suas moléculas também, seus átomos também. Aí você desmaia, você tem um colapso. É isso que eles chamam de portal, isso que eles chamam de domo, de centro, de buraco no centro da Terra. É um vórtice, é um ponto de referencial, onde toda a energia está se movimentando ao redor. Imagina o parafuso da roda da sua bicicleta. Tá tudo girando ali, né? Só tá girando porque tem algo relativamente parado. Então, se a torus está girando, se a Terra está se movimentando, toda essa energia está se movimentando, tem que ter um pivô ali, um ponto central relativamente parado em torno do movimento, né? Automaticamente. Esse ponto aí é o centro da torus, né? É difícil chegar lá, não é assim. Você tem que ir no sul do sul. Como é que você vai? Você tem que ludibriar a bússola Você tem que ir viajar relativamente, mudando os seus passos. Senão você fica dando giro, você fica dando volta no centro. Você vai indo pro sul, você não vai chegar no sul. Como que você vai chegar no sul? Não dá, né? A bússola vai apontando pra lá, você vai indo, você fica girando, você tá dando volta ao redor desse ponto aí. Não é fácil chegar, né, nesse paredão, nesses. Que não é nem paredão, o paredão é o gelo, né? Na verdade, você tem que ir lá, atravessar aquilo, passar aquilo pra enxergar esse vórtice, né? Quando você vê esse vórtice, fica parecendo o quê? Um vidro, um vento, um tornado, né? É um vórtice. Aí vão falar que parece, vão chamar de domo, porque parece um vidro, vão chamar de portal, que parece um portal também. E é, né? É uma alteração do espaço-tempo, uma alteração de movimento. Todo espaço-tempo é síntese cognitiva. Mudou o padrão cognitivo, a velocidade de cognição diante da movimentação, vai alterar o espaço-tempo, vai alterar a perspectiva, né? A percepção. Essa que é a questão, né? Nós temos um ritmo aqui cognitivo. Aí você vai chegando ali perto, onde está tudo parado. Trava, né? Você trava a cognição. Você tem que expandir, você tem que criar em cima daquilo, porque vai estar tudo escuro. Aí por isso que só os deuses conseguiam atravessar esse portal, conseguiam entrar no centro da Terra, ou fora da Terra, ou no outro mundo. Cada um deu um nome, né? Porque eles criam no escuro, de dentro para fora. Aí eles vão, ali como é o ponto zero, daquele ponto zero, ele vai para o espaço-tempo que ele quiser. Porque tá tudo conectado ali, entendeu? É o ponto em comum de todos os espaço-tempo, todas as linhas ali. É igual o parafuso da roda da bicicleta. Tá conectado com todos os raios da roda, né? Então você vai pra qualquer lugar do pneu através daquele parafuso do centro da roda. E é isso que chamam de portal. Daí que tiraram a ideia do buraco negro. Por isso que é proibido ir lá, né? Porque é isso. Então não é tão fácil chegar lá, ah, eu vi um vidro de cara. Puta burrice, uma puta matéria nojenta, não tá dando um croque. Quem escreveu essa matéria, essa palhaçada, entendeu? Não é fácil chegar lá, não é assim. O sistema na prática é igualzinho circular e plano, não muda nada. Você vai indo por conta do giro, por conta do ritmo, da distância do ponto central, o corpo vai se encurvando, né? A ciência já sabe disso. A ciência sabe que não mudaria nada, não dá para na prática você ver a diferença do circular e do plano. É igual por conta da movimentação. Então o teu corpo vai encurvando, né? Tudo se expande. Aí não tem como, você vai dando giro. O caminho seria o mesmo. Esses percursos todos de avião é o mesmo. Plano e circular dá na mesma. Você tá indo viajando ali pela borda, ó. O mesmo caminho, igualzinho. Só que dá a impressão que você tá indo reto, você tá acompanhando toda a sua linha de direção, tá tendo de referência o centro da Terra, né? Centro de movimentação. Então, como base desse centro, você corrige o circular para tua linha ilusória, né? É óbvio. Então toda aquela linha ali vai continuar sendo reta em relação àquela distorção circular, pô. É igual aí, você vai indo com a bússola, você pensa que tá indo reto, você tá acompanhando o sul. Mas a bússola já tá se autocorrigindo em relação ao centro estático, né? Ao campo magnético, pô. A bússola te mostra que você tá indo reto, porque ela mesma tá se encurvando ali, encurvando em relação ao campo magnético, né? Para te manter numa linha. Então ela vai estar tá te iludindo. Porque ela tem uma referência ilusória, que é um centro diante da própria movimentação que ela mesma faz. Certo? Então você tem que ter, é só uma troca de perspectiva. O que se move é relativo no espaço, né? A teoria da relatividade, só isso aí vocês já sabem. No nada, o que se movimenta? Depende do observador. Isso é um ensinamento luciferiano, que transbordou por lá através de Einstein, através de conexões conosco, né? Isso aí já isso é um conhecimento eterno, né? Inclusive, ele acabou esbarrando e errando várias partes a partir daí, porque ele viu que aí saiu no nada, que saiu no tudo e pisou em todo o trabalho dele, vindo que a luz é tudo e que tudo é consequência criativa. Aí ele falou: já que é consequência criativa, eu vou me apegar no que eu quiser criar, no que eu já me esforcei para criar. Aí ele se apegou ali, né? Aí por isso que ele não entrou na questão quântica, ele quis combater. Mas não tem como, né? É coisa combater, é o momento, né? Então é isso que acontece. É ridículo essa análise binária que os caras fazem. O movimento, o percurso, a trajetória seria a mesma, tá? Na verdade, até mais fácil de entender, porque você percebe por que que eles fazem ali determinadas rotas. Que se a Terra fosse circular do jeito que eles falam, daria para ter alternativas, né? Mas eles fazem rotas ali já para não passar em cima dos pontos centrais. Né, em cima do centro da torus, ali eles desviam, né, na caruda. E eles já fazem pontos ali para facilitar a viagem, né, o percurso, o quanto que o combustível é gasto. E como o linear e o circular estão intrinsecamente relativos, né, envolvidos, você pode fazer a conta de um jeito ou de outro. Aí, ó, gasta tanto de gasolina, se move assim, por causa disso, disso, disso. Mas a explicação faz sentido. Mas se você for analisar o contraste circular, também vai ter sentido. Ó, é por causa disso, 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 que a linha tá aí, ó, porque o círculo tá aqui. Ó, o raio tá aí no meio retinho? Tá, você pode negar, não. Mas só porque o círculo tá ao redor aqui. Um faz o outro, não tem como, entendeu? Não tem como. E porque é o movimento intrínseco à existência, né? Tudo tá se movimentando, é uma dança, é um ritmo, e nós estamos no meio desse ritmo analisando os paralelos. E é isso que a gente chama de realidade, né? Então, os percursos seriam os mesmos. tá? E não é fácil chegar. Se fosse fácil chegar no paredão, no domo ali, onde o pessoal confunde, acha que esse ponto central, esse vórtice, esse centro da Terra, aí é o mesmo lugar que o gelo ali. O gelo é só uma, é o caminho até ali, né? É que você tem que usar aquilo de referência para conseguir chegar no sul do sul, né? Por assim dizer. Um jeito esdrúxulo de dizer, mas é no sul do sul. Como é que você faz isso? Pô, tá, achei. Agora a bússola vai ficar apontando para lá, e você vai ficar dando volta ao redor de onde a bússola aponta. Como é que você faz ali para ludibriar isso? É isso que os antigos sabiam, os caminhos secretos ali, que é uma questão vibracional. É uma questão de se alinhar vibracionalmente. Você tem que consciencialmente se alinhar ali com a circunferência da movimentação, né? Espaço-temporal. Você tem que se alinhar ali com a alteração rítmica, né? Você está indo para um ponto cuja aceleração é muito instável, né? Porque é do nada. Você passa pela torus, o ponto mais acelerado, e vai chegar ali no centro, o ponto mais lento. Você passa pela borda da torus, né? A parte violeta ali mais acelerada, frum, que te conecta o azul, que é mais rápido, ou o vermelho, mais lento. Aí você vê que você está ali nos padrões de movimentação do espaço-tempo, você está no ritmo da luz, né? Você vai, opa, uma perspectiva extrema é o azul, a outra é o vermelho. Essas duas aqui são a síntese. Aí eu vejo todas as outras cores entre elas. Se eu tiver um choque muito rápido de vibração para lá ou para cá, eu perco a síntese. Aí o que é laranja vai virar outra cor, porque eu perdi as referências absolutas. Aí eu vou sair da cognição coletiva. Aí eu desmaio. Aí eu fico louco, eu morro, perco a cognição, entendeu? Tem uma overdose. Enfim, você perdeu o nível rítmico, né? Você perdeu ali da dança. E ali é difícil, né? Por isso que não é fácil alcançar ali. Ah, você vai dar de cara com o paredão. Puta matéria nojenta, eu vou deixar aqui o link, deixar os prints aqui. É uma vergonha, ridículo, né? Que embora a gente saiba que a Terra é a torus, é tudo energia, é tudo a cognição mental, não é um disco de pizza plano, material como pensam, né? Não existe isso. Tudo é energia sendo transformando a nossa tela mental aqui dentro, ou se transforma na realidade, né? Tudo são as mesmas energias fora. Mas mesmo assim dá para você fazer toda a medição linear, considerando-a como se fosse plana, estática, física, né? Assim como o nosso corpo, é puro movimento, puro giro, e a gente considera que tá aqui, ó, físico, né? Então a Terra também é mais fácil para medir, para posicionar as coisas. Eles deixam esse padrão circular, porque aí é uma maneira de você se tornar um pontinho, né? Se tornar nada. A partir do momento que você é tudo, que você é cognição, que você é concepção, que a Terra é o ponto da existência, tudo ao redor, de cima e abaixo, é a interpretação nossa. Qualquer planeta, qualquer ser, qualquer vida, tudo que se procurar e se possa encontrar está dentro da nossa capacidade cognitiva. Aí você passa a ser tudo, né? Você passa a ter importância de novo. Você passa a entender Deus. E é isso que eles estão evitando, né? Eles querem que o gado, que os animais fiquem ali embaixo. Pra que você vai ensinar os gados a fugirem, né? Como você vai ensinar? Você tá aqui num pasto, você tá limitado, o mundo é muito maior. Você tá comendo essa graminha, tem muito mais coisas pra se fazer. Pra quê? Você deixa ele lá e faz ele acreditar que aquilo é certo, que aquilo é maravilha e pronto. Aí eles ficam nos pontos acima, né? E na verdade a natureza faz isso, né? Mantém os teatros baseados uns nos outros. Só que faz isso com harmonia, com amor, com honra. Aí a troca é sempre justa, né? Coerente. Agora, quando você quer fazer isso artificialmente, achando que entendeu Deus e pode ser como ele, que Deus é igual a você, você quer binariamente abocanhar o quântico, aí você cria um paralelo injusto, né? Que serve de perspectiva para a justiça. Ou seja, de uma maneira quântica, acaba fazendo parte da engrenagem. Mas inevitavelmente jamais isso estará na mão. Do teatro, né? Porque já é a soma de tudo que é possível desdobrar teatralmente, né? Então Deus sempre maior, sempre abocanha aí, sempre reorganiza a engrenagem. Bom, galera, eu já fiz uns podcasts longos esses dias aí, também não vou ficar enchendo muito aqui, né? Também fritando muito a cabeça de todo mundo. Eu queria mais falar sobre isso, para que vocês também tivessem uma noção de como eles. Que nem no Netflix lá, tem aquele documentário da Terra Plana. Aí eles mostram toda a teoria e depois desmentem, põem um ponto final lá e você fala, ah, pode crer. E sai tendo certeza de que não é. Eles não colocam um outro ponto de vista final, eles levam tudo em direção ao entendimento que eles querem que você tenha, né? Então, você vê que a verdade está embaralhada, porque esse lado, quem está defendendo a direita, quem está defendendo a Terra plana e essa visão alternativa das coisas, né? Enquanto a esquerda se entrega ali. Mas, por outro lado, a esquerda defende um monte de verdades aí, em relação ao nosso Brasil, ao nacionalismo, né? A união, a cooperação. enquanto a direita é mais individualista, mais egoísta. A verdade está fragmentada entre esses dois lados, né? E já para que nenhum deles, nenhum desses lados seja absoluto, né? É a síntese agora que vai fazer a coerência abraçar todo mundo. Então, essa questão da Terra plana é útil mais para que as pessoas deixem de confiar no que foi ensinado e comecem a questionar outros pontos também, né? É isso que vem acontecendo. Também foi útil para proteger a gente, né? Porque a gente está falando um assunto sério, que é crime agora. Tanta gente fala que ficou mais complicado para eles, mas era um tabu. Quando comecei a gritar sobre isso, era um tabu enorme, era difícil de engolir, de digerir, né? Tanto que pegou todo mundo de surpresa, não tinha nem defesa para isso, porque isso era um absurdo, né? E na lei sempre teve, claro, mas na internet, que era uma novidade, ninguém falava disso, né? Então, na hora que começou a bombar essa informação aí, os caras seguram, né? Então a Terra plana dava uma aliviada ali. Pô, o cara fala Terra plana, você vai processar o cara que fala Terra plana. Mas agora parece que, sei lá. Nossa, choveu em cima aqui. Não sei quantos milhões de pessoas, acho que 7% do Brasil, 10, 14%, não sei, mas era uma quantidade absurda. Acredita que a Terra é plana já, assim, percentual enorme. Você já admite que acredita, né? Imagina o tanto que já não acredita mesmo. E acreditar na Terra plana é um passo, né? Porque aí acreditou no circular já, agora acredita na plana. Vai ter como aceitar os dois lados. Aí é mais fácil entender a torus, entender a constatação cognitiva, entender que círculo e reta depende da referência, da perspectiva ali do observador diante dos objetos ali, de parâmetro, né? Que os objetos relativos que se tiver. Então, o que a gente tem de extremo de movimentação, de tamanho, de forma, é o macrocosmo acima e o microcosmo abaixo. Aqui no meio tudo é relativo. Ah, eu estou na Terra circular, tudo é. Eu vou ter que aplanar de qualquer jeito, eu vou ter que. Onde eu for construir, eu vou ter que mexer, que trabalhar. É tudo relativo. Né? Não muda nada na prática. Nada. Só que como tudo é movimento, é óbvio que você está indo para o nada, indo para o nada, você está saindo em si mesmo. Automaticamente você está girando. E reto no escuro é girar. É ir em direção a você mesmo, lá do outro lado. Né? Então é isso também que eu vou explicar, ó. Vou aproveitar aqui a deixa para explicar, ó. Eu vou deixar aqui esse GIF, porque eu expliquei o negócio do cone aquele dia no outro podcast, pouca gente entendeu, né? Então o que acontece, ó, no nada, olha esses giros aqui dos sete ângulos, ó. Nesse GIF que eu coloquei aqui. Imagina que você vai fazer um cone, porque as pequenas primeiras bolinhas ali, as mais próximas no centro, né? Elas vão girando, vão se expandindo, vão criando referências, até ter duas bem longe lá ao redor, né? Essas duas que estão mais longe, na borda aí, ó. Você vê que elas são a boca do cone. Enquanto as duas bolinhas lá no começo, né, seriam a pontinha do cone. Então, essas duas estão mais longe, ó. Pra onde elas estão indo? Pro nada, ó. Lá é uma pra cima, outra pra baixo. Pro nada absoluto. Onde sai esse nada? É o mesmo nada. Vai sair onde? Nelas mesmas. Vai dar uma de cara com a outra. E aí vira o quê? O pontinho, o sol, a morte que vira a vida, né? Que é aquele desespero que tum, te joga pro outro lado. Aí é a síntese, o uno, né? Então aquelas duas lá em cima vai sair naquela uma ali no meio, ó. Que aí repete o processo, né? Aí o que que quer fazer? Quer se explodir, quer se distanciar. Qual que é o ponto mais longe que tem uma da outra? Por incrível que pareça, é ali no meio. Porque quando ela explode, vira dois, ali no meio ela é tão pequena que ela tá muito longe uma da outra, infinitamente longe. Agora aquelas duas lá na borda, que parece que estão mais longe uma da outra, elas são tão grandes que elas estão vendo tudo ali, né? Então elas estão perto, já quase chegando do outro lado já, né? Então o momento que elas estão mais longe é quando elas estão aparentemente mais perto lá no meio, porque não tem nada entre elas, não tem espaço-tempo relativo. Agora quando parece que elas estão mais longe na borda, já tem espaço-tempo relativo, que tem vários outros pontinhos. E aí elas já estão, né, chegando em si mesmas, que é a ausência do outro lado, né? Então mais longe delas mesmas é quando elas estão mais perto ali, porque tem todo o caminho para percorrer. E aí é esse processo que você vê, o grande expandindo ao redor. Já tá saindo em si mesmo, voltando pro uno, lá no meio, né? E aí, conforme vai expandindo isso de assim, ó, porque você movimenta no nada, vai reto no nada, certo? Vai, obviamente, você sai em você mesmo. Se orbita, você vai se orbitando, orbita a órbita, ficando cada vez maior, né? Aí, cada vez que você pega um ponto de referência para orbitar a órbita, é um ângulo, é uma cor, é um ponto, né? Aí você vai fazendo isso, você tá se ampliando, né? Cada onda é uma mais longa que a outra, você tá fazendo uma espiral. E aí, quando você chega nessa espiral, você criou um raio, um diâmetro, né? Entre um arco e outro do círculo ali, né? Um lado e outro. Uma metade do círculo e outra tem uma reta. E também tem uma reta desde o começo até onde você chegou aqui, lá da pontinha, da ponta do cone até você. Ou seja, tem uma cruz em reta, entendeu? Isso que vocês entenderam. Um diâmetro de assim, ó, cortando a casquinha na vertical e um cortando a casquinha na horizontal, certo? Eu vou colocar os desenhos aqui para tentar facilitar. Então veja que o processo de espiral, que aconteceu em uma direção, quando ele chega lá na borda, lá em cima, ele percebe que ele pode fazer em torno de si mesmo, se ampliar, se multiplicar já, tudo aquilo. Porque se ele fez uma reta de assim, ele tem uma reta de assim, ao contrário agora, né? E é a única opção que vai sobrar, porque ele vai expandindo, expandindo, saindo no nada, ele está se usando de referência, olha o tamanho que a referência virou. Então isso aí já é a relação pai-filho, né? É a reta maior, né, que sempre está ali sendo feita pela menor. Aí do nada essa reta maior se torna menor em relação à menor que se torna maior quando orbitá-la, né? Então é um papo difícil. Isso, talvez pessoalmente fosse melhor em vídeo, né? Mas com a internet aqui fazendo em vídeo, eu posso ir mostrando assim, mas. Mas veja que a reta vertical, ela era maior. Imagina a cruz assim, né? Ela vai indo, ó. Tum, tum. Porque a reta horizontal que está cortando a boca da casquinha ali, ela fica um pouco menor, conforme o cone vai ficando maior, né? Tum. Então aí você pode se orbitar, você pode trocar a reta da cruz horizontal pela vertical, aí você vai se ampliando, depois faz de novo, e de novo, e de novo, né? Então a boquinha da casquinha que estava na reta horizontal da cruz, né, na parte dos braços, vai para a parte do corpo, a parte maior no processo, entendeu? Aí você vai sempre se expandindo. Quando você vê, você já perdeu a referência de tempo, de espaço, né? Espaço-tempo. Você está dentro de você mesmo. Não tem espaço-tempo. Caramba, quão grande é agora? Quão pequeno é agora? Em relação a quê? A quando? A como? Ao todo que você é. Aí você tem um parâmetro de grande e pequeno, que vai depender da perspectiva de você mesmo, da tua análise. Que é você, né? Que é o todo, que é a coerência. Tudo que for grande ou pequeno vai ser em relação a você, a tua observação de extremos. Então, pode ser um papo meio complicado, né? E chato isso. Também não sei nem se tem importância, mas é que isso aí é uma maneira de vocês entenderem o átomo, o sistema solar, a movimentação da luz, da consciência, até a trindade, né? E até o comportamento dos deuses, assim. Por que que eles se afastam, se unem? É todo esse processo, essas cores, esse desenho, esse gif aqui que eu tô colocando aqui, ó. Então você vê que é por isso, mais ou menos isso que a ciência vê hoje, que a gente tá sendo atirado igual uma bala, milhão, com tudo ao redor. Igual esse gif aí, ó, a milhão no vazio. Mas e todo o resto? E todo o macrocosmo? Tudo junto. Então está tudo junto, indo junto, no meio do nada, está tudo parado, né? Está se movimentando em relação ao quê? A ciência vai explicar em relação ao nada? O que que está parado para tudo isso estar se movimentando? Como que a ciência vai explicar isso? Não, buga, porque ela sabe que não está parado, sabe que está se movimentando, né? Porque eles estão percebendo ali os padrões comportamentais. Mas automaticamente está tudo junto, está tudo mantendo um padrão. Então está se movimentando em relação ao quê? Né? Então veja que é só um processo. Se auto-orbitando, né? Se auto-revezando, se auto-analisando diante do nada. Ou seja, está tudo se movimentando diante do nada, está tudo no mesmo lugar. Só aparece se movimentar por conta dos revezamentos individuais desses corpos, né? Então, esse é o processo. É igual você ver uma árvore, ela cresce, dá o fruto cai, morre, depois nasce, cresce de novo. Aí você fala, ah, está indo embora. Não tá, tá se trocando, tá se reciclando, né? O verão tá indo embora, não tá, tá se reciclando, vai voltar. É só um giro, né? Foi embora porque algo ficou. E se algo ficou é porque algo foi. Então as duas coisas é a tua análise, é você. Então, veja aí esse. Tenta entender essa questão. Eu não sei até que ponto vocês estão conseguindo entender para eu continuar. Eu queria que vocês deixassem um comentário aí. Se vocês estão entendendo essa questão da movimentação. A partir do momento que você está se movimentando em espiral, em torno de si mesmo, gerou uma órbita. A órbita que seria o braço da cruz ali, certo? Uma reta horizontal em relação à vertical que vai criar conforme essa espiral cresce. Aí essa espiral começa a orbitar a reta vertical. Ou seja, se ampliou muito, né? Aí você vê que uma reta da cruz foi trocada pela outra. Foi ampliada, né? Pai e filho ali se expandindo. Embora pareça conflitar, porque troca o caminho, como assim? A de que tá de assim vai ficar de assim agora? Né? Como assim? Toda movimentação de ser linear em dois lados que o tempo não vai poder abocanhar de uma vez só, né? Sempre que a forma, sempre que o processo, que o eco se estruturar, se entender, quiser tomar o lugar de Deus, ele orbita essa atitude, ele orbita essa reta, esse diâmetro, e faz um diâmetro muito maior, visto que usou aquele inteiro de referência, né? Aí a boca daquela casquinha ali vai trocar daquele tamanho que parece gigante já para todo o seu corpo vertical ali. Aí toda movimentação, aí você pega aquilo de pivô, aquele movimento de pivô, e faz toda uma realidade em torno daquilo. Aí é o filho já, né, se desenvolvendo em pai fora do domínio binário, né? Para nunca estar travado. E isso porque lá também eles tomaram o lugar, expulsaram, mataram. É automático, né? Você quer ser Deus, ele vai para outro lugar. Ah, você quer tomar o lugar da luz, a luz vai para o escuro, né? Então aí essa movimentação, esse corpo já dá base. Assim que tenta ser o todo, assim que tenta ser definido, assim que tenta ser autossuficiente, tum, já dá base para a autossuficiência continuar tecendo em torno dele. É isso que a gente vê no átomo acontecendo um com o outro, os enlaces atômicos. E é isso que a gente vê também no sistema solar, os enlaces, né, galácticos. É assim, é um usando o todo do outro como ponto inicial para si mesmo. Ou seja, quanto maior o mundo ilusório for feito, quanto maior esse todo dominado conseguir ser, maior a revolução será. Então, se tudo isso baseado na mentira hoje, tudo isso que eles tentam simular como se fosse de Deus, porque não há o equilíbrio, tá injusto, né? Ninguém nem sabe de onde veio, para onde vai, o que tá acontecendo, o que tá fazendo, o que é a realidade. É falso, é um mundo falso, né? Mas olha, com toda essa falsidade, olha as oportunidades que nós temos para criar a realidade. Nunca a realidade valeu tanto, nunca a verdade valeu tanto. Nunca nós tivemos tanto espaço para provar as alternativas longe de Deus, para degustar o inferno, né? A gente só tem essa possibilidade aqui nesse mundo errôneo, para que todo mundo entenda a grandeza de Deus. E que para que o nosso egoísmo, porque nossa individualidade, a nossa tentativa de ser igual a Deus nos faça criar infinitas coisas. Olha a nossa tecnologia, olha as nossas possibilidades. Todo mundo aqui passando por cima das regras, tentando chegar além, com dúvida, com medo, com egoísmo, né? Por interesse. Olha quanta coisa não foi criada. E agora tudo isso serve a menor das coisas, que é o alívio, a respiração inicial. Tudo isso que foi criado tentando ter tudo, agora serve ao mínimo, né? E todo mundo vai ter que jogar o nada para recomeçar, para ter a única coisa que importa, que é a presença de Deus, a felicidade, a alegria. E na ausência dele, construímos o caminho para sempre chegarmos de volta aqui. Esse processo já é toda a perfeição, todo o corpo que a gente vê no sol toda manhã é eterno, só que só é eterno porque a gente se movimenta ao redor dessa eternidade. Para que nós entendamos o que é a ausência de nós mesmos. Isso é a respiração, isso é a vida. Qualquer pergunta, qualquer resposta é uma análise paralela, relativa a isso, dentro disso. Então, se você entender esse comportamento desse GIF aí, comportamento da luz, dos átomos, do sistema solar, você vai entender o comportamento dos deuses e vai entender a trindade, vai entender como filho e pai se comportam, aparentemente como retas que estão juntas, mas vão se opor. Vocês vão entender também o significado da cruz, né? Desde o paganismo até agora. E vão entender também como essa divisão de retas, que parece se cruzar, tum, né? Como espada se batendo, brigar, tum, são na verdade uma força, uma aliança, né? Uma auto-emancipação, uma evolução, né, que transforma a consciência jovem na consciência madura, que prepara o campo para renascer, para reflorescer e reviver o descanso de toda essa construção. Então, pai e filho precisam um do outro, habitam um no outro, priorizam um ao outro. E essa é a respiração que faz o espírito presente em todos nós. Ou seja, somos a mesma respiração, a mesma definição, a mesma interpretação, a mesma realização do absoluto, em passos paralelos que nos fazem felizes ali onde estamos. Podemos nos iludir às vezes achando que eu seria feliz sendo Deus, você seria feliz sendo eu, o outro seria feliz sendo você, mas não, não. A felicidade é o que somos. Está onde nos tiraram, do lugar que nos removeram da simetria perfeita, a união, o enlace entre nós. Aí está a nossa felicidade, naquilo que somos. Nem menos nem mais. A felicidade você mal pode imaginar, é ser quem você é. É que você está longe daí, está chegando aos poucos. Aí juntos agradecemos por ser o que somos. Cada pontinho, cada detalhe, cada traço dessa obra. Em cada mínimo detalhe a gente vê a grandeza de Deus. E não há joelhos que aguente o tanto que a gente deveria agradecer. O tanto que a gente deveria ecoar esse amor, essa honra, esse prazer, esse alívio, essa alegria, essa felicidade que virá. Que vai vir em tamanho grau que a gente vai pensar, sentir, meu Deus, não mereço isso. Eu mereceria apanhar, sofrer, tão pequeno que eu sou diante de ti. E tô tendo tua presença, tua alegria. Tô tendo a glória que só Deus de fato merece. Né? Cada um de nós ali na felicidade, no reino eterno, no reino absoluto, vai sentir isso. Vai acordar de manhã, vai ver seu lar, vai ver suas coisas, vai ver sua família, teus sonhos de verdade, sonhos da tua alma. A tua função, tua parte no reino, tua parte na engrenagem. Você vai se ver parte da felicidade absoluta que você jamais imaginou que existiria. E você não vai ter forças para agradecer, porque você sabe que não merece. Isso só aumenta o teu amor por Deus, tua gratidão a Deus. A misericórdia de Deus só faz com que a gente ame mais e mais a Ele, sirva a Ele dia após dia, batalhando, protegendo, construindo uma realidade que possa surpreender a Ele, fazê-lo rir de maneiras das quais Ele já possa ter se esquecido. Renovar o desenho, renovar a pintura, com novas criações, com a soma daquilo que somos. É essa a gama de pensamentos dEle. Isso que chamamos imaginação. Quando movimentos diversos dentro de nós criam novas constatações. É isso que somos em Deus. Os pensamentos dEle. A criatividade dEle. A existência dEle. Na nossa comunhão, a novidade surge. A vida se refaz. E Ele respira. Ele habita. Ele existe. Assim nós somos a existência. Que a existência é Ele procurando cada detalhe que nos faz ser o que somos. Em cada detalhe, cada erro, cada acerto, cada forma de pensar. É uma pequena sala dessa casa, desse lar, cujas discussões até nos faz esquecer daquele escuro agoniante da morte, cujas conversas, cujas festas, e até as brigas nos fazem por longos anos, longos séculos e milênios. Esquecemos do desespero, da esquizofrenia do nada. E cada probleminha aqui já é solução para a agonia do inferno. E é só isso que cada um precisa, expandir a consciência e enxergar o escuro. Enxergar o nada, a agonia do nada. Entender o desenvolvimento cognitivo. Como tudo é luz, como não há espaço-tempo. Como sem nossas ilusões estaríamos queimando na agonia inexplicável. Entendendo isso, a gente percebe como já estamos vencendo. A cada dia, a cada passo, Deus nunca deixou de ser perfeito e maravilhoso. Em cada ilusãozinha, em cada guerrinha, em cada briguinha, estamos sempre nos fortalecendo na realidade suprema, eterna, que traz o prazer, que paga tudo. De maneira ainda além do que você poderia pensar. Tudo que sofremos é pago de uma forma que a gente fala, meu Deus, você faria tudo de novo 10 vezes. Essa é a preciosidade do nosso reino, do nosso mundo. São tantas maravilhas, tantas alegrias, tantas realizações, que você sofreria 1 milhão de vezes tudo que sofreu para agradecer a Deus. Esse é o amor, essa é a misericórdia, esse é o Pi, essa é a nossa união, esse é o Sol, brilhando, transbordando energia, sobrando energia, sobrando energia. Foi tanto perdão, tá sobrando tanta luz, tanta coisa que tinha que ser paga, não foi? Que sobrou luz pra todo mundo. Olha aqui, a gente tinha que pagar essa energia, tudo isso aqui, ó, a gente tinha que entregar, a gente tá devendo. Mas Deus quitou a nossa dívida, não precisa pagar. Vocês entenderam, vocês precisam disso pra entender o que nós somos. Não tem o que pagar, nós somos o pagamento. Tá tudo certo. Essa luz é de vocês, é nossa. Aí temos o Sol. Com toda essa luz que sobra, tínhamos que pagar e fica pra nós. Todo mundo tem luz agora. Todo mundo tem crédito, sobrou. Era pra pagar, ficou. todo mundo no lucro. Todo mundo tem luz. Todo mundo pode trazer uma cervejinha para essa festa, né? Um petisquinho. Imagina o tamanho da festa, sendo que tá todo mundo com crédito, com luz no bolso. Esse é o cristianismo, esse é o perdão, esse é o sacrifício. Como a gente faz? A gente não merece, não era nosso, era para pagar, era para entregar. Ficou para nós essa luz. Por pura misericórdia. A gente sente aquele prazer, aquele alívio, aquela alegria que a gente não merece. Isso se transforma em gratidão, em amor a Deus. Amor e honra a Deus. Obrigado, Deus, por isso. Como eu faço para te fazer sentir acompanhado? Como eu faço para estar perto de ti, sem te incomodar, sem parecer que eu quero tomar o teu lugar? Como eu faço para ter uma boa conversa contigo, pequeno como eu sou, sem ser pequeno demais para te machucar, nem grande demais para te incomodar? Como eu me equilibro para te dar o alívio que eu recebo? Essa é a nossa função com Deus. Esse é o nosso papel de família, com o Pai, que construiu a casa em que habitamos. Fazer valer a pena. E o sorriso de todos nós em comunhão, do Pai que construiu tudo aquilo e não tem o prazer que temos dali. O único prazer que tem é a gratidão, o amor dos filhos, o amor e a honra, a proteção da família que ele fez. E nesse momento a gente faz o quê? Atropela ele. Ele chora, mas nos abraça e sorri, porque somos muito parecidos com ele. E só juntos vamos além. Só juntos. Luz para nós.